Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do Senado afirma que não há espaço no Brasil para atos análogos ao terrorismo. O governo veta projetos sobre dedução do imposto de renda a doações para projetos contra o câncer e auxílio a pessoas com deficiência. Senado pode atualizar tabela para enquadramento de microempresas. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou hoje que não há espaço no Brasil para atos que se assemelham ao terrorismo. No último sábado, a Polícia Militar do Distrito Federal detonou um artefato explosivo encontrado nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília. A segurança do presidente eleito Lula deve ser reforçada durante a cerimônia de posse. Repórter Pedro Pincer.
O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que os procedimentos de segurança para a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, serão reavaliados após a Polícia Civil do Distrito Federal descobrir um plano de apoiadores de Jair Bolsonaro, do PL, envolvendo explosivos. Já o atual ministro da Justiça, Anderson Torres, também via Twitter, anunciou que a pasta vai tomar medidas necessárias quanto à bomba encontrada. Torres afirmou que o governo está aguardando as conclusões oficiais para responsabilizar os culpados pela tentativa de atentado. A polícia prendeu o empresário bolsonarista Jorge Washington de Oliveira após ele ter montado um artefato explosivo e acoplado esse dispositivo em um caminhão-tanque de combustível no intuito de causar uma explosão nos arredores do aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo, e a nação precisa de paz para seguir em frente e se tornar o país que todos desejam.
Então, nós temos um grande desafio. Isso passa, de fato, por um ambiente de reconciliação, de respeito às divergências. É o que a gente tem sempre pregado, o ambiente da democracia e do Estado de Direito. É o melhor ambiente para a gente ter progresso. Então, questionamentos indevidos, crises que não precisam ser geradas, isso tudo tem que ser combatido e a gente ocupar com o que importa.
A posse presidencial acontecerá no próximo domingo, 1º de janeiro.
O plenário elegeu os parlamentares que vão integrar a comissão representativa durante o recesso parlamentar. 9 senadores formam o grupo que vai representar o Congresso até o dia 31 de janeiro de 2023. Repórter Gabriela Pereira.
Essa comissão tem o objetivo de zelar pela preservação das prerrogativas do Congresso, atuando em situações emergenciais durante o período de recesso parlamentar, que vai de 23 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023. A medida é prevista no artigo 58 da Constituição Federal, que prevê a fiscalização e o controle sobre os atos do Poder Executivo e a deliberação de assuntos que não possam aguardar o início do período legislativo. O anúncio foi feito pelo senador Veneziano Vidal do Rego, do MDB da Paraíba, que presidia a sessão.
Encaminhados à mesa pelas lideranças, os nomes dos candidatos do Senado à eleição da Comissão Representativa do Congresso Nacional, prevista no parágrafo 4º do artigo 58 da Constituição Federal, com mandato para o período de 23 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023.
Os 9 representantes do Senado são Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, Fernando Collor, do PTB de Alagoas e Luiz Campos do Carmo, do PSC de Goiás.
Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, criticou a interferência do Supremo Tribunal Federal no Legislativo. Para ele, a decisão do ministro Gilmar Mendes de retirar os recursos do Auxílio Brasil do teto de gastos antes da votação da PEC da Transição afrontou os parlamentares, retirando do Congresso a prerrogativa de legislar. Ele frisou que não vai abrir mão de exercer as funções inerentes ao cargo para o qual foi eleito, por vontade da população e destacou a importância de o parlamento tomar providências e retomar o seu papel.
E a maioria dos brasileiros querem os seus representantes que tomem decisões, legislem com responsabilidade e esmero. Foi por isso que coloquei meu nome e o meu trabalho à disposição da população para representá-la. Primeiro no parlamento local e nos últimos 12 anos aqui no Congresso Nacional como deputado federal e agora como senador da República.
Já a senadora Cátia Abreu fez um discurso para se despedir do Senado. Ela lembrou que uma das suas grandes vitórias na casa foi a relatoria do projeto que acabou com a CPMF, conhecida como Imposto do Cheque. Além disso, falou da sua participação no projeto de construção da Ferrovia Norte-Sul, da votação do Código Florestal e do eixo Arco Norte da Logística, que trouxe maior competitividade e desenvolvimento para a agropecuária da região norte do Brasil.
Seguirei pela luta pelo Brasil e pelos brasileiros. Eu não vou parar. Tenho dentro de mim um desassossego por justiça, por igualdade e por democracia viva, pragmática. Uma democracia que mate a fome dos brasileiros. Uma democracia que gere empregos. Uma democracia que construa pontes de desigualdades.
O presidente Jair Bolsonaro vetou a dedução do imposto de renda às doações destinadas a projetos contra o câncer e um auxílio a pessoas com deficiência. O Congresso vai agora analisar se mantém o veto presidencial. Repórter Gabriela Pereira.
O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto que estabelecia a dedução do imposto de renda para as doações destinadas ao combate ao câncer e ao auxílio de pessoas com deficiência. A medida foi aprovada na Câmara dos Deputados recentemente, mas foi vetada pelo presidente na última sexta-feira. A proposta é de autoria da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e previa que os recursos arrecadados seriam destinados ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. A relatora do projeto, senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou que os programas precisam de financiamento para não serem interrompidos.
Ainda que a pandemia tenha forçado a descontinuidade temporária de alguns programas, abandonar os referidos programas não faz nenhum sentido. E o benefício, como sua principal fonte de financiamento, deve ser mantido.
Na justificativa publicada no Diário Oficial, o presidente alegou que o projeto é inconstitucional e acarreta renúncias para receitas sem apresentação de estimativa de impacto orçamentário, além de não apresentar medidas compensatórias, violando a Lei de Responsabilidade Fiscal.
O Senado pode atualizar a tabela para enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte. Já aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta também autoriza o pagamento do ICMS ou ISS dentro do Simples. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei dá liberdade aos estados de permitirem o pagamento do ISS e ICMS dentro do Simples e também atualiza os limites de receita bruta anual para enquadramento no regime simplificado de tributação para microempresa e empresa de pequeno porte. O relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, defendeu os ajustes para facilitar a vida de micro e pequenos empreendedores.
Também louvável a atualização dos limites de receita bruta anual para enquadramento nas taxas do Simples Nacional, que não são corrigidos desde janeiro de 2018. Com a inflação acumulada nesse período de 60 meses, pouco mais de 30%, muitos contribuintes, mesmo sem apresentar ganho real de receita bruta, passaram a ser tributados a alíquotas mais altas ou mesmo passaram a ser impedidos de continuar no regime ao extrapolar a receita bruta anual de R$ 4.800.000. Reais.
Com a proposta, o teto para o enquadramento na categoria de microempresa passará de R$ 360.000 para R$ 427.500 reais anuais. Já as empresas de pequeno porte seriam aquelas com faturamento de R$ 427.500 até R$ 5.700.000. Reais.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.